Brasil ou Colômbia hoje?
Ah, vamos falar de coração, Brasil, Brasil. O Brasil é com a gente torce, tem uma seleção aí com nomes muito importantes, jogadores do mundo todo, né? No final, a seleção brasileira tem menos brasileiro do que estrangeiros, né? Nós temos aí um time caríssimo, temos a defesa mais cara do mundo. Espero que todo esse potencial individual e de equipe faça diferença para uma Colômbia aplicadíssima, que tem mostrado muito resultado, e que se você for falar de eficiência histórica nessa Copa, da Colômbia. Mas se você for falar de tradição e for falar principalmente do potencial dos jogadores, dá Brasil. Então é um jogo entre o quanto se tem de potencial humano contra o que se sabe fazer com, às vezes, o pouco potencial que se tem. Mas é claro, a gente torce pelo Brasil, vai ser uma vitória apertada, só espero que não vá para os pênaltis, que olha, foi de doer o coração. Espero que seja um 2-1 básico durante o tempo normal de jogo, Ronaldo. E você, o que você está pensando, Ronaldo? E você?
Olha, eu não tenho assistido, né? Não tenho assistido muitos jogos porque não tenho muita paciência para acompanhar. Gosto mais do noticiário do que necessariamente de assistir a bola rolando. É. Mas eu acho também que vai ser um jogo muito duro. Torço para o Brasil e, claro, acredito que pode dar Brasil, deve dar Brasil, até porque não dá para imaginar que... A Colômbia jogue como jogou as demais partidas, acaba respeitando a tradição, e não apenas respeitando a tradição, o próprio fato, né, de estar dentro da casa do mandante, tem todo esse fator de pressão. É um outro jogo, né? Eliminar o dono da casa, isso tudo mexe com a cabeça de todo mundo, como está certamente mexendo com a cabeça dos jogadores brasileiros. Eu acho que se essa seleção brasileira estivesse disputando uma Copa lá na África, na Europa, nos Estados Unidos, ela também teria um outro desempenho, né? O fator de estar jogando em casa é muita responsabilidade, mexe com a cabeça dos jogadores, né?
E tem muita gente falando, Ronaldo, em cima disso que você está colocando, de que ser muito jovem, né, os jogadores brasileiros são jovens, e jogando uma Copa importante no Brasil, como você mesmo disse, a pressão de estar jogando em casa, né, prejudica um pouco. Eu acho que a falta de maturidade da seleção brasileira, dos jogadores, o Thiago Silva, que é o técnico, que é o capitão da seleção, ele não quis bater o pênalti, né, na decisão do Brasil contra o Chile, e alguns consideraram que isso foi ruim, porque no final de contas era o líder, né, da equipe, deveria ter batido o pênalti, mas é uma seleção muito jovem, né? O Neymar é um garoto de 20 e poucos anos que dirige uma seleção dentro de um país, jogando dentro de casa. Aí eu concordo com você, falta um pouco dessa maturidade, isso pode pesar, a gente só pede que o talento seja maior que o sentimento, né? Que o talento, ou que o sentimento faça brotar um talento nato do jogador brasileiro. Esse é um país em que o futebol é simbologia pátria, então a gente espera que essa simbologia pátria faça a diferença. A Copa do Mundo tem feito muito sucesso na estética, no espetáculo, na venda de produtos associados a ela. Isso é uma coisa engraçada, eu acho que a vitória da Copa do Mundo já está sendo consolidada nesse sentido. Apesar que tem muita gente reclamando, mas enfim, espero que a seleção consiga cumprir aí esse papel de ser a protagonista de uma Copa em que ela também é anfitriã.
É bem isso, né, Gilson? Muita coisa acontecendo nessa Copa. Eu acho que, como espetáculo, é aquilo que você disse. Talvez seja uma das melhores Copas dos últimos 20, 30 anos, quem sabe.
Exatamente. Não se nega que o sucesso plástico da Copa também está ligado, Ronaldo, à potencialidade tecnológica ligada à Copa do Mundo. A quantidade de câmeras dentro dos estádios, a forma como que se produz a transmissão, que é uma arte, né? Hoje você tem uma tecnologia para reproduzir e produzir as imagens, em que os detalhes viraram um espetáculo do jogo. Eu tenho um amigo, Ana, que trabalha junto comigo, um professor, que ele gosta muito de futebol, e ele assistiu alguns jogos com o cronômetro na mão. E ele trabalha com a área de publicidade, e ele ficou cronometrando qual é o tempo que se gasta de se filmar a bola rolando, né? Ou seja, as câmeras em volta do jogo, o jogo rolando mesmo, né? A bola rolando ao vivo no campo, e o quanto que se gasta com o espetáculo das imagens, a reprodução da jogada, os detalhes do jogador, os detalhes da torcida. Você acredita que em torno de 37% da transmissão do jogo é o espetáculo de você reproduzir imagens, mostrar a torcida? Quer dizer, a gente olha para o jogo e não percebe que uma parte considerável do tempo do jogo é de você curtir a arte das imagens, dos closes que se faz sobre as jogadas. É incrível isso, né? É um espetáculo, é um videoclipe ao vivo, né?
Ah, mas isso se dá hoje, né, Gilson? Não apenas no futebol, né? Em todas as outras esferas. A gente se contenta muito mais com o espetáculo do que com a vida vivida.
Por isso que a gente gosta de ambientes agradáveis. Eu acho que é por isso, Ronaldo, que os arquitetos e nos estádios ficou muito claro, geraram ambientes que por si só dão aquela sensação de que estamos vivendo o pleno sucesso, a plena realização. Não importa muito a competência e eficiência de quem frequenta os ambientes são competentes por nós, os ambientes têm uma satisfação, dão um ar de satisfação humana. Eu acho que tem gente que se encontra dentro de certos ambientes como se fosse o complemento, o quadro, o vaso, a decoração. Ele é uma extensão de um lugar perfeito e acaba se achando perfeito. A maior imperfeição dos lugares hoje são as pessoas. Aí eu concordo com você, né? A gente pode fazer no espetáculo aquilo que é humano, que é o erro, a contradição, o imperfeito virar o perfeito. Por isso que as pessoas gostam mesmo de ir no espetáculo, de uma transmissão de jogo de Copa, ver os detalhes, ver aquelas imagens em que você vai captar o torcedor, o sorriso, o exótico. Enfim, a gente está exagerando muito mais a ideia de ficar se olhando no espelho, uma coisa que realmente não existe, né? Essa perfeição nossa, essa coisa perfeita, do que o que existe. Aí é difícil tirar o mundo, né? Os olhares fora do estádio, fora da televisão. Não é à toa que os televisores tiveram um aumento de 40% nas vendas.
Assim, né? Todo mundo quer assistir a Copa num televisor novo.
Afinal, não se pode perder os detalhes, né?
Com certeza. Gilson, mas só para a gente completar a nossa conversa, e é curioso, né, como um espetáculo como esse, como uma Copa como essa, tão cheia de... toda organizada, a FIFA com todas as exigências, todo um sistema aí para evitar, por exemplo, problemas com ingressos, né, venda por lotes de ingressos, e ainda assim tem toda uma quadrilha aí envolvendo, inclusive, o nome da FIFA, vendendo ingressos falsos. Que loucura isso!
É loucura porque a má intenção corre sempre na frente da regra da boa intenção. Se ao mesmo tempo a gente tem uma indústria da segurança em softwares, né, sistemas de controle, aparatos de controle para tentar evitar a má intenção, é porque a má intenção está na frente, né? A má intenção é que vai regendo para nós a necessidade de criar mecanismos para evitar que a fraude, que a corrupção, que a extorsão ocorra. O que nós estamos vivendo no mundo, isso não é só brasileiro, né, Ronaldo? Talvez aqui no Brasil fique mais latente pelas condições que a gente tem hoje de controle e mesmo a infiltração da corrupção dentro de lugares que deveriam ser moralmente corretos. Né? É porque a gente tem uma possibilidade de ganho, uma possibilidade de benefícios que encantam, ainda mais quando você pode cortar caminho. Né? Todo mundo quer se dar bem, não tendo que fazer todo o esforço necessário. Isso existe no mundo todo, isso é um discurso mundial e no Brasil tem um campo fértil.